O CEPOB não tão orgulhosamente apresenta Ufologia de Tental, a maior bagunça ufológica da galáxia.
Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um episódio do Ufologia de Quintal. Semana passada você ficou órfão, eu sei que você pediu. Sei que você queria, no domingo, ao invés de observar e ver o Fantástico, você queria ouvir o Ufologia de Quintal. Eu sei que você queria isso, mas não foi possível. Não foi possível, mas neste domingo não serás obrigado a ver as tragédias da humanidade, né? Serás obrigado a ouvir as peripécias dos trapalhões da ufologia. Estamos aqui com mais um episódio. Hoje tem um episódio legal. É um episódio, não vou dizer, não é um episódio de estagiário, mas é um episódio de Quixadá. É um episódio daquele local, da área Q, onde tem muita atividade OVNI, muita atividade extraterrestre. E hoje, como mais uma vez, para variar, está quem aqui? Eu e Dudes. Só está eu e Dudu. Por quê? Porque só o Evandro vai poder gravar só outro dia. Aí ele vai gravar com a gente outro dia, quem sabe? Estamos tentando, a agenda dele é muito cheia. Depois que ele começou a participar do Ufologia de Quintal, ele virou uma celebridade no mundo da educação, no mundo bodybuilder. Então agora ele não tem mais espaço para o Ufologia de Quintal. A agenda dele é muito cheia, muito lotada. Vamos lá então, tá aí o Dudu. Dudu, chega junto, lembrando que esse ano o discurso de ódio é meu.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, ouvinte do Ufologia de Quintal. Você que é essa pessoa marota que não gosta de si próprio, porque se você está escutando esse podcast, é sinal que você não se ama suficientemente, talvez esteja na hora de você procurar uma terapia, porque esse podcast aqui, com certeza absoluta, é um dos piores podcasts que existe dentro das plataformas de podcast. Mas estamos aqui para trazer um pouquinho de ufologia, um pouquinho de mistério, um pouquinho da nossa zoeira sobre os fatos ufológicos. Já deixo claro para você, menino Clayton, que nesse episódio nós dois vamos discordar frontalmente. Eu tenho certeza absoluta que lá no final teremos treta. E você. Então você aguarde, que o spoiler desse episódio é: eu e Clayton, até o final do episódio, estaremos saindo no braço virtualmente.
O discurso de ódio voltou. Era isso que o povo precisava, né?
É isso que o povo precisa. Um pouco de ódio no coração. Isso. Afinal de contas, quando é domingo à noite, geralmente a maioria das pessoas escutam o nosso humilde podcast, na verdade, na segunda-feira. A gente lança no domingo, mas é na segunda-feira. E segunda-feira todo mundo tá com um pouco de raiva no coração. Vamos falar a verdade. Pô, segunda-feira todo mundo tá com raiva um pouquinho. Pô, vou trabalhar na segunda-feira. É um sétimo da sua vida que você passa com ódio, porque é segunda-feira. E não me venha com discursinho de: ai, mas eu amo meu trabalho, ai, eu desejo. Não, não interessa. Você passou um final de semana com a sua família, bem.
De feriado ainda, né?
De feriadão. Então é óbvio que quando chega na segunda-feira você tem sim um pouquinho de ódio. E nós também temos esse pouquinho de ódio. Então vamos lá, menino Clayton. O que temos aqui para hoje, meu jovem?
Bom, primeiro vamos começar do início, né? Semana passada, no último episódio, não sabíamos se o Jeff teria, mas o Jeff tinha, e bastante ainda, né? Notícias do Fórum. Jeff é demais.
Maravilhoso. Jeff é demais. Sabe que esses dias um cara mandou no Telegram, eu achei fantástico. O cara mandou uma mensagenzinha e falou assim: cara do céu, que episódio incrível. O que estraga é a parte depois que o Jeff para de falar.
Aquela parte. Tu vê que eu
aquela parte que o Jeff para de falar, ali estraga, mas o resto é muito legal.
Mas pra você ver como os nossos ouvintes são sensatos.
Exatamente.
Pessoas sensatas. Exatamente. Então isso é importante. Isso é muito importante para o desenvolvimento do Ufologia de Quintal. Bom, então para começar do começo, vamos começar então das notícias ufológicas com o portal Vigília.
Notícias ufológicas com o portal Vigília.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jeff do Portal Vigília falando aqui diretamente para o mais amado podcast Ufologia de Quintal do Universo. E olha, só se você foi abduzido ou abduzida na semana passada, não ficou sabendo do espetacular vídeo feito por um piloto de avião de uma aeronave civil, quando um OVNI brilhante deu um rasante próximo de seu avião e foi registrado numa gravação em vídeo por este piloto. Essa história vem causando polêmica, bastante repercussão desde a semana passada. O Portal Vigília foi o primeiro a divulgar isso amplamente e foi realmente uma repercussão muito grande, sobretudo nos países de língua hispânica e portuguesa. Essa história começou com a apuração de um assistente do pesquisador e apresentador de TV mexicano Jaime Maussan, esse assistente chamado Jesus Alberto, que começou a apurar um vídeo que ele viu num post de uma modelo colombiana chamada Valentina Rueda Vélez, que num primeiro momento disse ser a autora desta gravação. Depois, o piloto que tinha feito de fato o vídeo entrou em contato diretamente com a produção do Terceiro Milênio, que é um programa apresentado pelo Maussan lá no México, e contou que foi ele de fato o autor dessas imagens e deu detalhes dessa história. A divulgação inicial era feita como sendo da Valentina e teria sido feita em 2023, agora em março, em algum lugar dos Estados Unidos. Mas o piloto, o Jorge Arteaga, contou que esse vídeo é de 2022, ele fez em 12 de maio de 2022, quando ele fazia um voo entre Medellín e Jerônimo de Antioquia, uma cidade ali próxima a Medellín. Era um voo acompanhado de um instrutor. Ele e o instrutor viram esse objeto num primeiro momento já tinha passado próximo da aeronave e ele chegou a virar a aeronave, começou a gravar com um celular, um iPhone, e captou essa imagem incrível que mostra um objeto metálico passando em alta velocidade ao lado do avião, com formas aí similares a uma coisa triangular, metálica, brilhante, com algumas pontas, algumas partes arredondadas. Curiosamente, a gente levantou algumas outras imagens divulgadas já na internet, também ali da região próxima de Medellín, com formas muito similares. É curiosa essa tendência deste formato de arraia ou algo nesse sentido que tem aparecido ali em Medellín. A equipe de Maussan deu uma forçada de barra tentando envolver ufólogos americanos e personalidades da ufologia norte-americana, do naipe aí do George Knapp, Jeremy Corbell e até do astrofísico Avi Loeb, para tentar conseguir deles uma declaração positiva em torno do vídeo. Eles se mantiveram ali afastados, com exceção de um nome grande aí da ufologia americana que está relatado lá no portal Vigília. E essa história continua repercutindo e deve ainda ganhar mais repercussão aí ao longo das próximas semanas, com comparações e novidades a respeito desse OVNI. Quem quiser acompanhar essa história com detalhes, basta visitar o portal Vigília, www.vigilia.com.br. Eu vou ficando por aqui, agradecendo aos colaboradores do portal Vigília, o Ander Navarro, o Queiroz Fortaleza e o Walter do Ufologia e Ideias, e deixando para todos aí um grande abraço.
Ufologia de Quintal.
Bom, então é isso aí. Você acabou de ouvir as notícias ufológicas ou não, porque eu não sei se vai ter, então pode ter ouvido ou não, né? E vamos então prosseguir com o caso, que nós temos um caso hoje, Dudu. Temos um caso hoje chamado Caso Oliveira.
Oliveira.
Caso Oliveira, abdução às margens do rio Palhano. O negócio é sério.
Pelo menos o nome é maravilhoso.
Cara, por que eu acho esse caso um caso sério? Ele envolve militares, né, Dudu? O abduzido era um soldado. Então, eu tenho, como ex-militar, eu tenho amor à minha pátria, amor às instituições, eu tenho também todo o meu amor e toda a minha gratidão ao Exército Brasileiro, à Polícia Militar, na qual eu tenho vários parentes fazendo parte, né? Então, eu acho muito interessante, né? Muito interessante mesmo esse caso, mas vamos, né? Sem mais delongas, vamos ao caso então. O ano é 1992, o dia é 5 e o mês é março. Lembrando que março nós temos o quê? São as tretas de março fechando o verão, né? É aquela maravilha, né, cara? Aquela música bem... Certeza que você já ouviu essa música, certeza que você já cantou, né? São as tretas de março fechando o verão. É uma maravilha, as tretas de março. Na verdade, março é um mês quente e é um mês de muita chuva, principalmente na região litorânea brasileira, que é, né, não estou dizendo no caso de Quixadá, mas só para a galera ter uma ideia, por que é chuvoso, né? Nós temos a ação da massa tropical atlântica sobre o nosso litoral e como no verão as águas estão mais quentes, a gente tem uma incidência de chuva muito grande, que atinge até o interior do Brasil, né, até o centro-oeste. Então tem bastante chuva de março, por isso que foi feita essa música, são as águas de março fechando o verão. No caso de Quixadá, é um lugar muito quente, você já conhece mais do que eu, a gente já fez um episódio muito interessante do caso do senhor Barroso, ali nós demos todos os detalhes sobre a região, né? Então eu falei sobre questões climáticas. Se você não ouviu isso aí, você não perdeu nenhuma, você não perdeu nada.
perdeu sim, porque realmente aquele lá, não é, modéstia à parte, foi um episódio legal.
Não é que o episódio foi legal, é que o caso é bom, né, cara?
O caso é bom. Não, quando eu digo que o episódio foi legal, não foi a nossa participação no episódio, e sim o caso em si, deixando sempre claro que a nossa participação está mais para prejudicar o episódio do que outra coisa.
É verdade.
Sempre aquela humildade, que o Ufologia de Quintal, o que a gente ensina aqui é humildade. Aqui é ninja na humildade. Somos praticamente os mestres Miyagis da humildade.
Os mestres Splinters da humildade. Vamos lá então, né? Falando então de Quixadá, da área que isso vai acontecer no ano de 1992. Lembrando que na década de 1990 nós tivemos várias ondas ufológicas, não só no Brasil, mas no restante do planeta. Então é muito interessante, né, Dudu? E quanto a essas ondas ufológicas, daqui a alguns anos, Dudu, nós vamos estar velhos ou não, e vai ter um programa, talvez ufologia de varanda, ufologia de sala, né? E esse programa vai falar das ondas ufológicas de 2021, 2022 e os OVNIs abatidos em 2023. Já pensou, cara, isso?
Já vê. Pai, ia ser top, cara, demais, hein?
Daqui a alguns anos a gente vai ter alguém falando sobre isso, falando, pô, tinha um programa lá, uma porcaria, um negócio de ufologia de quintal, cara, e na época os caras falavam sobre isso. Imagina, né, cara? É o poder da comunicação.
Daqui a 100 anos, alguém escutando ufologia de quintal, porque pensa bem, olha, agora viajando completamente na maionese, já que você puxou o assunto. Se você pudesse, se a gente pudesse voltar e ter um podcast de 100 anos atrás pra escutar,
já pensou, velho?
Cara, a gente escutaria. Vamos falar a verdade. Eu escutaria, no mínimo, pela... Eu acho... Todo mundo sabe que... Quem escuta que eu falo de quintal sabe que eu gosto demais de futebol, né? E eu gosto da parte histórica, até, inclusive. E uma das coisas que eu adoro, que eu acho o máximo, é escutar aquelas narrações antigas, sabe? A narração da década de 50. Tu pegar aquelas... A narração no rádio mesmo. Assim,
Fiore Gigliotti.
Eu acho fantástico aquilo, né? Aquelas narrações e tal, não sei o quê. Então, quando tu consegue achar uma narração daquelas antigas, década de 50, você pega a narração do Brasil de 58, né? O Brasil campeão do mundo. Cara, aquilo é um documento histórico. Aquilo é um documento histórico. Aquilo é uma coisa que... E já pensou se tivesse um podcast de ufologia... Há 100 anos atrás, cara, eu ia me deleitar escutando esse podcast.
Imagina,
então eu,
né,
espero, cara, que se você, de 100 anos pra frente, você que está em 2123, escutando o Ufologia de Quintal, lembre-se de ponderar que estamos em outra época. Pondere.
Nós não sabemos de nada ainda. Você já vai, você já vai ter alien tomando cerveja na sua casa. A gente não
tem. Exatamente. A inteligência artificial já desvendou os mistérios do alien. Dos aliens. A gente não tem essa capacidade. A inteligência artificial está começando agora. Então, pondere.
Isso aí. É uma reflexão. Momento reflexão do Ufologia de Quintal. Mas vamos embora então, né? Então, o que vai acontecer? A área, a gente já diz ali que Quixadá, né? As margens do rio Palhano. Palhano tem, a cidade tem esse nome aí, talvez, por conta de um dos militares que fez ali a ocupação, que foi muito importante no período de ocupação daquela região. Então, provavelmente, tem aquele nome ali. A gente já falou sobre os indígenas que ocupavam ali, todo o mistério que tem naquela região, né? Então, se você não ouviu lá, volte lá, ouça o caso do senhor Barroso, a incrível abdução do senhor Barroso, né? Que você vai entender um pouquinho mais sobre a região. O que vai acontecer? Esse incidente, ele vai envolver o soldado Luiz Ribeiro de Oliveira e seu amigo Pedro Rodrigues da Silva. Um era o soldado e o Pedro era um técnico em eletrônica. Tá? Então, eram os dois ali, né? Estavam ali de boa. O que, que vai acontecer? Por volta das 6 horas, cara, esses caras foram caçados. Caçaram uns paturis, como chama. Paturi é um tipo de pato, né? Uma como é que nós vamos dizer assim? Uma espécie, né, de pato. Uma variante. Se o Evandro tivesse aqui, ele falaria mais. Aquele Evandro também não vem fazer programa com a gente. Se ele tivesse aqui, ele explicava.
É, eu confesso que só sei o que é um paturi graças ao Google. É, então. Então, se você, assim como eu, não conhece um paturi, você digite no Google e descobrirá o que é um paturi.
Se o Evandro tivesse aqui, ele explicava agora.
Mas se ele tivesse aqui, abandonou. Ele ia falar, não, o paturi é um mamífero.
Ia falar de onde que ele veio, de que ele evoluiu.
Estou brincando, gente. Paturi não é um mamífero. É claro que não. Tá? Mas é um patinho, cara. É um pato.
É uma variação, né?
Enfim.
Então eles estavam ali para caçar. Tá? E o que, que vai acontecer? Aí o pato se caça na beira do rio, né, velho? É um lugar, né, onde tem charco, onde tem. O caça-pato geralmente é nessas regiões. Então eles estavam ali. O que, que o cara faz? Deita na relva e fica aguardando ali. Quando os patos começam a fazer barulho, né? Eles não levaram cachorro, né? Geralmente o cachorro ajuda bastante com isso. Não levaram o cachorro. Então o que, que eles vão fazer? Deitaram na relva, segundo o relato deles. Vão deitar na relva de frente para o céu. Então deita, né, ali no gramado próximo ao rio, né, aquela regiãozinha ali, olhando para cima, e aí fica ali aguardando. Então, conversando, os dois amigos. 6 horas da tarde, quando nós falamos de região Nordeste, já é noite, né, Dudu? Já é noite. 6 horas da tarde ali já vai ficar noite, então é muito mais rápido ali. Então, eles, os caras, vão deitar e vão conversando, esperando o pato ali olhando para o céu. De repente, o senhor Luiz Oliveira, ele olha e observa uma estrela que brilhava mais que as outras. Ah, Dudu, meu jovem.
Eu já sei, você vai puxar a história que aconteceu conosco.
Mas não é verdade. Então você... A primeira vez que eu tive um avistamento foi assim também.
Toda vez que a gente vê relatos aqui, escuta relatos, que começa com estrela brilhante, não adianta. Pode puxar que foi... É batata.
Cara,
é batata, isso
aí. A primeira vez que eu tive um avistamento foi assim também, Dudu.
Foi.
E, cara, foi muito sensacional, porque eu tava... Eu já contei isso aqui pra vocês, né? Eu tava com meus sobrinhos, minha filha, todo mundo ali, as crianças brincando, e de repente a gente olha, foi legal, porque eu não vi sozinho, isso foi legal. Então não foi só eu que vi aquele negócio.
Exatamente.
Todo mundo que tava ali viu. E é um negócio, porque você olha aquela estrela e de repente ela tá diferente. Daqui a pouco ela começa a andar, né, velho? E foi mais ou menos o que eles vão, o que ele vai ver ali. Aí ele cutuca o amigo, tá os dois deitados ali, conversando sobre... Oh, eu quero fazer esse pato assado, eu quero fazer esse com pato na laranja, o outro... Não, laranja não tem, eu quero fazer com bergamota. Aí com aquela conversa toda, aquele negócio...
Na resenha.
De repente ele cutuca o outro, cutuca ali do outro... Rapaz, olha pra aquilo ali, cara, aquela estrela ali, ó. Tá brilhando mais do que todo mundo. E aí, cara, com o outro, presta atenção, né? Cutucou, presta atenção. E aí, de repente, a estrela começou a descer, Dudu. Ela começou a se movimentar.
Aí a coisa começa a apertar.
Rapaz, tu vê uma estrela, o negócio já é cruel. Tu vê uma estrela diferente, que tá um brilho diferente.
Se movimentando é... diferente, você já fica meio animado. Antes que ela comece a vir na tua direção, no
aí,
mínimo...
imagina.
Né, cara, imagino com toda certeza, eu imagino o cagaço que eu ia passar.
Aí o que, que vai ocorrer, né, cara? O que vai rolar com esse negócio? Os dois caras veem aquilo e, meu, sebo nas canelas, perna pra quem te quer, quem vai ficar? Né? Pouquíssimas pessoas têm a coragem de ficar, a maior parte delas sai correndo.
O interessante é que eles são tão amigos que eles se separaram, né?
Sim. Não, na hora não tem isso.
Na hora é cada... Não, é o que eu achei interessante é isso, né? É que na hora do aperto é cada um por si, Deus por todos. Né?
É, não tem conversa não, sai pra lá, Bilu. O negócio é...
Um corre pra um lado, o outro corre pro outro.
O negócio é fora Bilu, cara, não tem conversa não, velho. Aí o que, que vai rolar, né, Dudu? Aí, naquele momento um corre pra um lado, outro corre pro outro. Rapidamente, nesse processo, tá? O Silva, né... que era o técnico de eletrônica, Ele vai para a beira do rio ali e ele vai para dentro do mato ali no rio. Manja predador quando ele se esconde ali naquela área ali?
Se o cara, predador você, você pegou a referência exatamente que eu ia falar. Entendeu? Exatamente. Eu inclusive ia comentar que assim, tipo, no, se fosse no filme no Predador, não ia adiantar muito, né? Porque ele ia identificar rápido.
E o que foi que o Silva fez? O Silva ainda não tinha visto o Predador ainda. Aí ele foi pra lá, se escondeu ali, ficou meio, né, escondido. O outro menino, né, o Luiz, que foi o abduzido, ele vai correr em direção à estrada. Só que aí o que acontece? Aquela estrela, aquele aparelho que desceu, começou a seguir ele, porque o outro sumiu, né, cara, dentro da água ali do mato. Seguiu ele e o que acontece? Jogou uma luz muito forte sobre ele, o chamado raio trator, né? Lançou sobre ele, sugando ele para dentro da nave, cara. A partir do momento que faz isso, aquele aparelho some em direção ao céu de novo, numa velocidade muito rápida.
É interessante que supostamente ele estava correndo, né? E aí a hora que ele tropeça, ele sente aquele calorzinho, assim, ele tropeça, a hora que ele vai cair, a hora que ele vai chegar no chão, parece que ele sente aquela coisa puxando ele pra lá.
E é bem estilo, né, cara? E é bem estilo filme mesmo, hollywoodiano, né, cara? É aquele negócio, o cara tá correndo, aí ele tropeça, tchá, 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 tchá. De repente ele tropeça e quando ele vai cair no chão, vem aquela luz e leva ele. O outro menino, né, o Silva, que era o técnico eletrônico, quando ele vê aquilo, cara, ele fica desesperado. Porque o cara sumiu na frente dele, velho, imagina. O desespero do Silva era o que que eu vou dizer lá em casa, velho. O que que eu vou falar? Porque imagina você, Dudu. Aquele dia que a gente teve aquele avistamento ali, imagina se aquele aparelho ali, aquele, não sei, a gente não sabe o que que era, tá muito longe. Mas chega perto e leva, nós estávamos em três, leva dois de nós e fica um só. Ou leva um e fica dois.
O problema disso é... como é que você vai explicar?
Justamente.
Isso aí é justamente quem assistiu, todo mundo que acompanha a ufologia, com certeza absoluta conhece, né, o grande caso, que inclusive a gente tinha que fazer um dia desse, que é o caso do Travis Walton, né? Pô, esse nome para falar é complicado. Que inclusive acontece muito parecido, né? O Travis, ele é supostamente abduzido, e aí os três amigos dele voltam para a cidade desesperados. E aí os caras falam, cara, o cara sumiu, o cara não sei o quê. E a primeira suspeita da polícia é o quê? Ah, os caras devem ter arranjado uma briga, devem ter tido uma treta ali e esteja preso. Né? Porque até você explicar que focinho de porco não é tomada, é complicado. E o que com certeza aconteceu com esse camarada foi isso. Ele falou, cara, como é que eu vou explicar que um cara foi sugado por uma luz no meio do mato? E o que é pior, tava ele ali, ele sozinho. Ele não tinha, como o caso do Travis, que ele tinha alguns outros amigos para tentar confrontar as histórias, né? Que é, inclusive, o que traz a grandeza para esse caso é justamente isso. Que eles confrontavam as pessoas, né? Falavam, como é que foi? O cara contava uma história. Pedia pro outro, como é que foi? Contava a mesma história. Como é que foi pro outro? A mesma história. O cara falava, olha, no mínimo os caras estão aprendendo a mentir muito bem, mentidinho, né? Só que ele tava sozinho para contar esse relato. Então eu imagino que o cara falou, cara, como é que eu vou provar que eu não tenho nada a ver com isso? Que, assim, não foi uma briga entre a gente é amigo. E não fiz nada. Não fiz nada. Isso deve ter tirado um parafuso da cabeça dele, né? No mínimo.
Não, e o pior é o seguinte, o que ele vai fazer, velho? Eu vou embora, né? Vou ficar aqui. De repente os caras voltam aqui, que, né, quer pegar mais uma amostra aqui, volta aqui e me pega. Ele dá linha na pipa, volta para a cidade. Só que tem um negócio, Dudu, ele esquece a espingarda lá. Porque eles estavam caçando, tá falando de espingarda. Ele deixa a espingarda lá no rio. Aí, cara, nessa hora o que que ele faz? Cara, o que que eu vou fazer agora? O que que eu farei? Né? O que que eu vou contar para a polícia? Vou chamar a polícia? Vou falar com a família dele? Pô, o cara era um soldado, velho. O cara era militar. Sim. O que que eu vou fazer agora? Aí o que, que ele faz? O que todo gênio deveria fazer? O que, que ele faz, Dudu? Vou tomar uma.
Faz parecer, né?
O que, que ele faz no meio do desespero? Vou abrir uma Patagônia.
Mas... Mas quem nunca, né? Vamos deixar claro aqui que, poxa, quem nunca teve alguns dias de problema? Eu já passei por isso, hein? Ter alguns dias de problemas, não, logicamente, os mesmos problemas que esse jovem aí. Mas pensou, cara, já que eu não consigo resolver meus problemas, eu vou afogar minhas mágoas porque não tenho o que eu fazer.
É um negócio complicado,
foi,
cara.
De repente, foi o que o camarada pensou. Falou, ah, já que eu não tenho como resolver os problemas, esteja bêbado.
E ele, muito sapiamente, então, foi abrir uma...
Foi procurar o grande conselheiro.
Foi abrir uma Patagônia.
Um grande monge patagônico.
Aí o que que... A gente fala assim brincando, né? Mas com todo o respeito aí ao senhor Pedro Rodrigues, né? Todo respeito, se ele estiver vivo ainda hoje, né? Todo respeito a ele. Não é a brincadeira, na verdade, a graça não é com ele. É a atitude. Porque coisa que nós faríamos, né, Dudu? Coisa
com
que
certeza. Nós faríamos. Não,
que com vou fazer? Certeza. Vou tomar um ali, que deixa eu esfriar a cabeça.
Não, aqui, vamos
aí
deixar
chega
claro
no bar,
que...
opa, me dá uma cápsula, né?
Vamos deixar claro que é julgamento zero quanto às pessoas.
Não, sim.
Julgamento
não,
zero.
E outra coisa.
Porque
sou...
no momento do aperto, você não sabe como é que você responde. Não.
E eu sou totalmente believer nesse processo aí. O cara tá nervoso, vai fazer, abre uma, pronto.
Quantas pessoas que são, por exemplo, eu não sou fumante. Mas quantas pessoas que são fumantes, quando ficam nervosas, a primeira coisa que vai fazer é o quê?
Sim.
É fumar.
É, mas é
entendeu?
Verdade.
Porque o cara que, de repente, é acostumado aí com tomar uma cervejinha, não pra ficar bêbado, necessariamente, mas pra tomar uma cervejinha e tal, assim, porque às vezes o cara
pra acalmar, se acalmar. Não, mas imagina, o cara de
cara, vou dar uma...
Sim, porque é um negócio surreal, né, Dudu? É difícil a gente se colocar no lugar, porque, cara, é uma situação surreal, velho, simples.
Não, exatamente. Eu faço o paralelo aqui com, assim... Eu, no meu particular aqui, às vezes no dia a dia que você tá puto, você tá estressado, pô, todo mundo chega em casa de vez em quando e fala, pô, tô puto. Aí você até fala assim, pô, eu tô numa fase que eu não tô tentando não tomar cerveja no meio da semana. Mas aí você tá muito puto, você fala, cara, quer saber? Eu vou abrir uma hoje porque eu tô puto hoje e eu preciso me acalmar aqui um pouquinho. Então, às vezes, foi isso que aconteceu. Então, julgamento zero.
Não.
Mas é engraçado, né? É um pouco engraçado.
E era uma coisa que eu faria também. Mas vamos lá. O que, que vai acontecer? Ele fica ali, para no bar. Vai parar no bar do seu Armelindo, lembra do seu Armelindo?
Oh, grande.
Para no bar do seu Armelindo, do seu Armelindo. O seu Armelindo já tinha experiência já de sair na mão com o ZT. O que, que vai acontecer então? Vai tomar uma ali, vai acalmar, vai voltar para si. E aí diz que por volta de 9 horas ele fala, cara, eu vou voltar lá ver se eu vejo alguma coisa, né, meu? Não dá, não posso... O medo dele era o mesmo medo que os caras, os amigos do Travis Walton tinha. Pô, eu vou falar pra polícia, os caras não vão acreditar, vão pensar que eu matei ele. Escondi a espingarda, escondi o corpo e matei. Só que, pô, o cara é desesperado, velho, porque ele não fez. Quando tu fez, quando você comete um erro, né, quando você faz uma coisa errada, o que vier, você é consequência. Agora imagina você ter a consequência de uma coisa que você não fez, velho. E esse era o grande medo dele. Pô, não fiz nada, o cara simplesmente... Só que aí, ao mesmo tempo, eu acredito ele pensando, pô, tá, mas quem vai acreditar que ele foi levado num disco voador? Né? Pô, nem o Raul Seixas, se estivesse aqui, ia acreditar nisso. Então é muito complicado. É uma situação complicada. Ele decide voltar. Aí o que acontece? Ele vai dizer que quando ele tinha andado mais ou menos uns 2 quilômetros longe da cidade, ele vai encontrar aí, pô, cara, que negócio sensacional. Né? Sensacional. Ele vai encontrar com Oliveira. O Oliveira tá vindo rápido, caminhando rápido. Aí você imagina, né, cara? Caminhando, vindo, né? Quase correndo, com a espingarda na mão. E aí o Oliveira encontra ele. O Oliveira fala: ô, velho, você me deixou na mão, né, cara? Você podia ter ido comigo lá, você, né? E aí ele vai falar: cara, o que aconteceu, velho? O que houve, né? Essa é a grande verdade. Ele vai dizer que aquilo que você falou, naquele momento que a luz vem sobre ele, ele tropeça e acaba sendo levado. Ele vai sentir com as pernas dormentes, sem força. Ele tem tipo uma queda de pressão, Dudu. com uma queda de pressão. E ele vai desmaiar. Pum. Perde o sentido.
Cai duro.
Sim, desmaiou.
É, tipo quando você vai fazer endoscopia.
É, eu não sei, nunca fiz.
Nunca isso, fez? Nunca fiz, pá, é uma sensação horrível, não faça. Se você puder evitar.
É, nunca fiz, então não sei.
É muito ruim,
Aí o que vai acontecer? Tá? Quando ele acorda, ele está numa sala, dentro de uma bolha transparente. Então os caras colocaram ele numa sala e ele dentro de uma bolha. Como se fosse protegendo ele e protegendo o ambiente. Há uma proteção dupla aí, né? E aí o Evandro de novo poderia falar sobre isso. Mas aí o que acontece, né? Tem aquele, né? A proteção dupla. Para ele, talvez, por causa do ambiente radioativo. E para os seres que estavam...
Acho que é mais provável que seja uma precaução se... para os seres, né?
Sim.
E tipo, cara, olha, a gente pegou, sei lá, pegou um bicho aqui que você não sabe o que tem.
Deixa esse bicho isolado.
Nesse aqui. Bicho aqui, né? Esse bicho que eu tô falando é um humano.
Sim.
E a gente tem que meio que fazer um isolamento. Isso aí é uma coisa que, sei lá, é meio inerente a quem trabalha aí na área de biológicas, que o Evandro poderia estar comentando, mas é um animal, não está aqui, esse lazarentinho. E que eu acho que deve ser um tipo de proteção, né? De proteção para... Agora, eles não estavam muito preocupados com o humano. Eu duvido muito, sinceramente.
Provavelmente sim.
Eu duvido. Se caso isso realmente estava se concretizando, eu duvido muito que eles estavam preocupados com o humano. A gente sabe disso.
Tenho que concordar com o senhor. Aí o que vai acontecer? Ele acorda ali, está ali dentro de uma bolha, e ele diz que vê vários seres à sua volta. Tá? Ele fica nervoso, porque ele... Pô, o que está acontecendo? Eu estava caçando... De repente, aí agora eu acordo aqui, o que tá rolando? Ele vai perguntar aos seres ali, né? O que tá acontecendo? O que eles queriam? O que vocês querem, pô? O que tá rolando? Ele vai dizer que os seres vão responder para ele. Eles vão falar que primeiro eles ouviam os caras falando, né? E numa língua que eles não entendiam nada, não tinha noção do que os caras estavam dizendo. Mas de repente os caras... Olham pra ele lá e vão... vamos responder esse cara aí, né? Vamos trocar ideia com ele. Tadinho, deve estar nervoso.
Tadinho, deve estar nervosinho. Não, capaz. É super normal ser abduzido.
Aí os caras, eles vão falar assim, ó. Nós estamos buscando os restos mortais de amigos nossos que viviam na Terra. Então nós estamos pegando, a gente quer fazer... Mais ou menos a ideia, mais ou menos o seguinte. Né, ó, a gente quer fazer... Um enterro decente. Então a gente está procurando eles. Eles viviam aqui mais ou menos há 350 mil anos atrás. E eles estão enterrados por aqui. Eles viviam em Ratanabá.
Que me pega.
Eles viviam em Ratanabá aqui, então a gente.
Não, Ratanabá é mais longe ainda, distância temporal. É mais.
Aí o que. Aí... E eles foram soterrados por inúmeras erupções vulcânicas. Né? E aí tudo bem. Coincide. Ok. Aí vamos falar isso pra ele. E aí? Ele fica naquele negócio, né, cara? E aí e os caras começam, então, a trocar uma ideia com ele. E aí os caras começam a falar, cara, o negócio é o seguinte. Ele fala assim, aqui, a gente tinha templos aqui nesse planeta muito antes de vocês. Vocês chegaram agora, cara. Chegaram agora. No período humano é muito cedo, muito recente. Quando a gente coloca a espécie humana na história do planeta, nós somos a última espécie, bem dizer, a aparecer. Se a vida do planeta Terra tivesse 24 horas, o ser humano apareceria às 11h59. Nós somos a última espécie, bem dizer, a aparecer. Então, nós somos muito recente. Aí ele vai dizer, a gente tinha templos aqui, né? E esse templo vocês chamam de pirâmides. Vocês são trouxa pra caramba. A galera era templo, nossa. Vocês chamam de pirâmide. Né? E aí, pra demonstrar o que ele falava, ele abre a mão e mostra para Oliveira uma pequena pirâmide transparente, como se fosse um holograma, girando sobre a mão dele. Ele mostra isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o templo nosso. E vocês têm aí, chama de pirâmide, aquele negócio todo, blá, blá, não sei o quê. E aí ele vai dizer, né? Ele vai conversar com ele, falar algumas coisas. Aí ele fala assim, ó, pô, vocês vão aos pouquinhos, vocês vão... melhorar. Vocês vão evoluindo. Demora, porque vocês são burros pra cacete, mas vão. Aos pouquinhos vocês vão evoluindo. Aí ele fala o seguinte: daqui a um tempo vocês vão descobrir uma energia e o combustível de vocês não vai mais ser fóssil. Vocês vão descobrir um combustível à base de cristais. Os cristais vão fornecer energia para a gente usa aqui, tá vendo aqui? Ó, tudo base de cristal aqui. Pô, se, não sei se você viu lá, deve ter visto, pô. Passou em todo lugar, hein? Um filme lá do Super-Homem, que ele tem a base dele lá, Fortaleza da Solidão, que é o cristal, é tudo aquilo ali, vocês vão descobrir. Ele vai conversando com ele, vai falando, né? E aí ele vai mostrar também um cristal vermelho e outro azul, que vão começar a girar entre si, né? E aí ele mostra, ah, é mais ou menos isso aqui, aí os dois cristais giram entre si, como se tivesse uma força, né?
Mas ensinar como é que faz para pegar essa energia, o Lazarento não ensinou.
Ah, não, não pode.
Estamos aqui nesse sofrimento aqui, pagando uma conta de luz alta, um petróleo lazarento de caro, mas vim aqui dar uma explicaçãozinha aqui e falar, gente, ó, cristalzinho aqui, ó, liga esses dois fiozinhos aqui e boa, nada, né? Isso aí é
mas, se eu, mas se eu fosse o Luiz, eu ia falar para ele, ó, então o senhor tem que abastecer sua nave aqui num posto aqui da Petrobras para o senhor ver como é que é. Abastece sua nave ali para o senhor ver. Ajuda a gente aí. Não, coloca não. Cinquentão, coloca cinquentão na sua nave ali pra
vai, ver. Você vê até que galáxia que você vai.
Coloca cinquentão na sua nave.
Solta ali, sua ali. Nave na banguela e vamos ver até onde você vai.
E aí o que vai acontecer? Ele fecha a mão, aquela imagem desaparece. Provavelmente um holograma. E ele vai falar, aí ele continua contando. Ele vai falar o seguinte: nós viemos de um planeta chamado Cantedorius Decinius. Entendeu? O cara é, né, parece um latim, né? Parece um latim, eu não manjo piscirica nenhuma de latim, nem latim eu consigo. Mas parece, né, a fonética, né, o som, parece muito ao latim. Ele vai falar, ó, se acalme, a gente não vai fazer mal nenhum pra você. Eu só quero fazer uma pesquisinha, coisa rápida. Aquele pessoal que fez lá com o seu Barroso, a gente já despediu já. Despediu, colocamos na rua, justa causa, não tem problema. Aqui é outra coisa, que é profissional, não tem estagiário.
Boa.
Então ele vai falar, se acalme, a gente não vai fazer mal nenhum. Aí ele vai dizer que a comunicação entre eles era mental, que eles falavam na cabeça dele. Um idioma estranho, eram as línguas estranhas, mas ele entendia dentro da cabeça dele como é que funcionava. Aí eles vão falar para ele, ó, os terráqueos estão tentando entrar no nosso planeta. Faz um tempo que eles estão tentando descobrir onde nós estamos aqui e tentar entrar. Mas nós não vamos permitir que isso aconteça. Não vamos. E ele vai falar sobre os segredos de lá, né? Que, olha, não, os nossos segredos lá, ninguém vai saber, né? E aí ele fala mais ainda. Vocês conhecem só 9 planetas aqui no sistema solar de vocês, né? É óbvio que aí Plutão agora não é mais planeta, é um exoplaneta. Vai falar, mas tem 12 planetas no sistema solar de vocês. Vocês não conhecem, piscirica nenhuma vocês não conhecem.
Caramba.
Aquela sonda Voyager que passou, ele não passou nada, é tudo mentira. A Terra é plana também. Ele vai falar para ele.
Não, essa parte também não.
Não, essa parte não, essa parte é brincadeira. Vai falar, são 12 planetas no sistema solar. Não são 9, vocês não conhecem. Vocês não conhecem todos os planetas que tem no sistema solar.
Mas agora eu fiquei numa dúvida. 12 planetas reestabelecendo Plutão na primeira divisão dos planetas? Ou,
provavelmente.
Ou vai ser com Plutão na segunda divisão ainda?
Não, provavelmente Plutão ainda era considerado planeta.
Porque você sabe, né? No meu coração, Plutão nunca deixou de ser um planeta.
No meu também não. No meu também não.
Isso aí, não, eu não aceito a segunda divisão.
Não, no meu também. Mas se bem que você for ver, né, cara? A Rússia é maior que Plutão, então, ok. Mas ok, vamos lá. Né? Dentro desse contexto, ele vai falar ali, vai falar, né, do templo que eles tinham aqui e tudo. Então, a procura. Aí o pessoal pergunta, ele fala, como é que eram esses caras? Ele vai dizer o seguinte. Eles eram baixos, aproximadamente 1,30m a 1,5m de altura. Não tinham cabelos, eram carecas como eu, mas os olhos grandes como você, avermelhados e puxados para cima. Suas cabeças eram grandes, seus braços longos iam até abaixo do joelho. Suas pernas eram curtas, com cintura fina e tórax desenvolvidos. Então ele vai dizer, é muito parecido com aquela aparência clássica, né, Dudu?
Eu achei uma mistura, não sei se você pegou essa mistura, mas para mim ele tá num escopo ali de um pouquinho do Grey, boa parte do Grey, um pouquinho do ET de Varginha, porque ele fala que são olhos grandes meio avermelhados.
Sim.
Mas o corpo ali, a tonalidade meio cinza, né, sem uma genitália aparente, porque supostamente eles estavam
nus, né?
Naked. É. Isso é uma coisa que ainda me causa estranheza. Os caras evoluíram a ponto de já não precisar mais usar roupa. Pode ser. Um dia a gente vá nessa vibe naturalista e tal, não sei o quê, mas não sei. Me causa um pouco de estranheza. E um nariz meio largo, essa parte do nariz meio largo, tipo, me fez imaginar um ser meio esquisito, sabe? Com um nariz humano, só que mais achatado.
O batatão, né? O famoso batatão.
É, e tal. Então, tipo, é um ser meio esquisito, assim, meio diferente daquele que a gente usualmente escuta, né? Clássico.
É um negócio complicado, né, cara?
Uhum. É, o baixinho... O baixinho, olhos grandes e cinza, é o Grey.
É bem comum, né?
Só que ele tem uma coisa de pele meio escamosa e olhos avermelhados, que é o ET de Varginha.
Sim.
Né? E aí é só esse detalhe do nariz que é realmente... Eu não lembro de nenhum outro caso que o ET tivesse esse nariz meio achatado, assim.
Meio espalhado,
nariz,
né?
Pelo que deu para entender no relato, é que é um nariz meio... É um nariz humano, só que mais achatado, né?
Sim.
Não sei. Geralmente o Grey, ele não tem nariz, né? Ele só tem o
só tem os buraquinhos.
Os buraquinhos, né? Então, não sei. Estranho.
É um negócio, assim, complicado, né, cara?
É, vamos lembrar que também, assim, se na hipótica de que realmente o cara tava mesmo abduzido, o cara também não tava em consciência normal do negócio.
Aí, Dudu, o que, que ele vai dizer, né? Ele vai dizer o seguinte, tá? Que esses caras aí pareciam que tinham um líder. Esse líder era o que falava com ele, tá? Era o cara que estabelecia contato com ele. Ele vai dizer que ele falava de que aí chegavam outras pessoas ali, outros seres ali, começavam a conversar. Ele vai dizer que quando eles conversavam entre si, né? Ele ouvia um tipo um estralo na cabeça dele, como se desligasse um aparelho, uma coisa. Né? Então é bem interessante isso. E ele vai dizer que quando eles conversavam entre si, eles falavam compassados e tinham respiração ofegante. Né? É meio assim, né? Bom, são detalhes interessantes, né, cara?
Uhum.
E ele vai dizer que todos eles eram iguais, iguaisíssimos. A pele do rosto era cinzenta, tá?
É.
Nos olhos eles não viam nem pupila nem cílios. Também não piscava, né? Obviamente você não conseguia ver pupila nem cílio nem nada. O olhar era sempre fixo, como se quisessem me hipnotizar.
Eu tenho pra mim uma teoria, isso aí é coisa da minha cabeça, uma teoria que esses caras não estão pelados, esses caras estão com algum traje especial.
É um traje tão tecnológico que parece tipo, biológico.
Quando tu pega aí os trajes, né, do pessoal aí da biologia e tal, não sei o quê, a gente passou por uma pandemia, quantas vezes a gente viu na TV... Camarada, tudo plastificado de cima e embaixo e tal, não sei o quê. Que de repente é um tipo de roupa tecnológica, afinal de contas, lembrando que eles estão lidando com um ser biológico.
Sim.
Então, os caras também não vão ser loucos, né? De, sei lá, eu vou atravessar a galáxia, vou pegar um bicho de outro planeta, vou colocar aqui e vou encostar nesse troço aqui do nada. Porra, isso aí você não pode fazer com um bicho que tá no teu jardim de casa, né? Quantas pessoas que se queimam, às vezes, com um lagarto ou que acaba se encostando num bicho que não deveria ter encostado. Então você não pode fazer isso com um bicho de casa. Vai fazer isso com um bicho de outra galáxia? Sei lá. Então, por isso que eu tenho sempre essa teoria que essa não é a real aparência desses seres, se eles existem.
É uma coisa ali colocada pro cara, né? Muito, muito bem.
Eu acho.
E aí teoria, o que ele vai dizer? Não, é tudo é teoria. Né, cara?
Teoria na minha cabeça.
Sim. Aí o que ele vai dizer? Né? O que ele vai falar? A sala onde ele estava tinha objetos, tá? A sala onde ele estava não tinha objeto, a não ser uma espécie de um computador. Vou falar que era um computador bem grande, que acompanhava as curvas da sala, né? Uma tela OLED infinita, tá? Ele vai dizer que em determinado momento os caras começam só a falar entre si. E quando eles começam a falar entre si, ele vai ficando tonto, vai perdendo. O visto escureceu e ele, ó, apagou. Aí ele vai dizer que ele apagou. E quando ele volta a si, ele estava em pé no mesmo local onde ele tinha sido abduzido. Ele vai dizer que estava tonto, né? Ele acabou de acordar, despertar, estava tonto. E se sentia como quem tinha sonhado como quem tinha sonhado. Ele falou, pô, sonhei. Aí ele vai dizer, procura em volta, o Pedro não tá. Né? Pedro não tá mais aqui. Aí ele olha ali, procura a espingarda, que é onde ele havia deixado, pega ela, tá? Volta direto para a cidade e encontra o Pedro no caminho. Entendeu? E aí, cara, é aquele negócio. Aí começa, não vamos contar nada para ninguém, vamos falar, né? Não vai falar nada. Por quê? Porque ele era policial, ele era um soldado. Então aí a orientação dada a ele é, meu, não fala nada para ninguém que você vai ser zoado com isso aí, vai ser motivo de chacota e tudo, fica quietinho, né? Não fala nada. Mas a história vaza, né, Dudu? Não tem como não vazar, tem coisa que não tem.
Ah, vai guardar segredo? Segredo mais de uma pessoa já não é mais segredo.
Não tem mais o que fazer. E aí, a partir desse momento que a história vaza, né, aí a gente vai ter toda a ideia. O pessoal que fez entrevista, né, o pessoal que pesquisou esse caso, conversou com o subtenente Santiago, comandante do destacamento de Palhano, que era um subtenente, um cara íntegro, é óbvio, né? E aí, o que que ele vai dizer, né, cara? Ele vai confirmar que o soldado em questão era um cara sério, jamais inventaria uma história mirabolante. Então ele, como subtenente, ele acreditava nisso, tá? Ele acreditava nisso. Então ele vai dizer, não, o cara é um cara sério, tá? Baseado na integridade dele, eu acredito. Então o próprio subtenente vai falar, eu acredito que ele foi abduzido. O próprio prefeito da cidade, né? O próprio prefeito da cidade, ele é procurado, tá? É procurado, mas ele vai dizer que, olha, eu não sei de nada, eu não acredito em disco voador. Não... Como é uma cidade pequena, né, Dudu? Então eles vão tentar falar com várias pessoas, né? É aquele negócio, todos vão tentar falar com o padre da cidade, com o vigário, o padre não estava. Então assim, vão tentar buscar. Mas é. O subtenente com que eles conversam, que tem o nome dele e tudo nas investigações, é alguém real. E alguém que fala, não, dadas as circunstâncias de quem é, eu acredito, velho. Eu acredito. Literalmente acredito no que ocorreu.
É que tem aquelas coisas, né? Então, vamos entrevistar aqui para ver o que você acha. É uma cidade pequena. Lembrando que estamos falando de uma cidade pequena. Aí o que acontece? O camaradinha na cidade pequena, tá? Você que não mora numa cidade pequena, tem esse rolê que é o seguinte. Cara, eu não vou falar mal do fulano, porque pô, daqui a pouco eu vou encontrar o cara aqui na esquina. Aqui.
Sim.
Então, pra frente, assim, no grande público, você não fala. Você, ah, não, aí eu acredito no cara. Ou deixa aquela coisinha assim, aquele tapinha nas costas. Fala, não. Por trás, o camarada, às vezes, não todos, claro, mas por trás o camarada fala, cara, ô, fulano lá ficou maluco. O cara perdeu o juízo. Então, às vezes, essas entrevistas tem que tomar cuidado por causa disso, né?
Não, faz
uma
sentido.
Uma cidade pequena, pô, imagina, que nem assim, ó. Aqui a gente mora numa cidade que não é pequena, certo?
Uma cidade de porte médio.
A gente tem uma cidade de porte médio. Mas a gente tem muitos amigos em comuns, por exemplo, né? Eu e você, né? Eu não vou falar, não diria mal de você para um amigo seu, entende? Porque eu sei que esse amigo seu ia te goelar, falar, pô, olha, tu tá falando mal de ti lá, cara, sim, não sei o quê, e BBP. E cidade pequena é assim.
É pior ainda, né?
É, porque todo mundo se conhece. E às vezes nem precisa ser amigo. Esse que é o problema, né?
Sim.
Então tem esse negócio. Então às vezes o camarada pegou e falou, ah, pra não ficar chato, vamos falar, não, olha, integridade do cara é show, mas... Não, né? Não sei.
Ele vai falar que acredita, ele fala o seguinte.
Ele pode até acreditar.
Só que
pode.
aí vamos apelar à lei. Para a lei, o servidor público tem o quê? A fé pública. Então, em princípio, ele não está mentindo.
É, mas aí a gente
não. Data venha! Ah, tá. Data venha, Vossa Senhoria!
Vossa Excelência está indo.
Vossa Excelência está se equivocando.
É,
o servidor tem a fé pública, Vossa
pois
Excelência.
É, Vossa Excelência. Mas aí, Vossa Excelência está dizendo que nenhum servidor do planeta Terra mentiu.
Não, do planeta Terra eu não sei. Do Brasil eu sei que não.
Do Brasil eu sei que não.
Do planeta eu não coloco meu mão no fogo, mas do Brasil
eu tenho
certeza.
Essas coisas não acontecem, eu tenho certeza isso, também. Certo. Não, a gente sabe. Aqui o que o Brasil é conhecido internacionalmente pela integridade
isso. Então,
das suas pessoas, fechou. 100%. Então, morre aqui a discussão. Isso. Eu peço perdão aqui por ter levantado uma hipótese que seria perfeitamente... encaixaria com uma luva na Noruega, na Suécia.
Sim, agora aqui no Brasil. Jamais. Eu não admito. Não admito.
Peço perdão aos ouvintes do Ufologia de Quintal.
Vamos lá então, Dudu. Traga aí as suas primeiras impressões sobre esse caso.
Bah, é um caso muito bacana. É um caso realmente intrigante, digamos assim. Né? Porque contam com duas testemunhas aqui nesse caso. Dá para dizer que são duas testemunhas. Tem também relatos de pessoas que disseram que viram luzes também.
Isso, tem todo um contexto, né?
Tem todo um contexto, existe. Então, existe. A região, a gente sabe, é sabido que é uma...
É uma região porreta.
É uma região que sempre acontece, né? Algumas coisas estranhas,
misteriosas. É um hot spot.
Há quem diga que é a parte mais amada do Brasil quando se fala de ETs, né? Esse tempo atrás até eu tinha postado um memezinho lá no Instagram do Ufologia de Quintal, que é uma brincadeira que tem na internet, assim, que alienígenas, né, e o que eles veem da Terra, que é só os Estados Unidos. E aí um camarada veio pra mim no comentário e falou o que eu concordo, acho perfeito. Fala, não, senhor, a região de Quixadá os ETs também vêm.
É, eu acho que na verdade eles moram por ali, né?
Eles moram por ali. Então, assim, é interessante, tá? Mas eu confesso que, assim, a parte que ele lembra de ser abduzida, que não sei o que, pra mim, me pareceu, não estou falando que ele tá mentindo, me pareceu um tanto quanto fantasiosa. Pra mim, tá? Porque essa história de uma população que viveu aqui 350 mil anos, parará, parará. Então, pra mim, eu imagino que pode ter acontecido do cara, olha, eles lá na tava lá caçando esse pato, às vezes o cara bateu a cabeça no cair, acabou imaginando coisas, porque, por exemplo, o relato de dentro da nave, ele é um relato de, assim, de uma coisa que, para a época, era exatamente o que a gente via em filmes como filmes futuristas, sabe? De naves com botõezinhos todo coloridos, não sei o quê. Se tu puxar na tua memória, tu vai lembrar de vários filmes que, para a época, quando se falava de coisas futurísticas, era desse perfil, arredondado, com não sei o quê. Então era um kit meio, sabe, completo. O formato dos alienígenas é também um kitzinho meio de filme, meio completo.
Bem comum,
assim,
bem comum.
Coisa,
né?
Bem, um tanto quanto comum.
Sim.
Então eu, particularmente, eu acho que essa parte é um pouco fantasiosa. Não estou dizendo que ele não foi abduzido,
sim.
Não estou dizendo que eu desacredito, mas eu acho que alguma coisa no meio dessa história aí, talvez ele tenha preenchido essa história com alguma coisa que acabou criando na cabeça dele.
Sim.
Eu sei que ele depois deu esse relato várias vezes e o cara acabou falando sempre a mesma coisa. Então, teoricamente, ele não está mentindo. Mas a gente já teve essa discussão aqui nesse podcastzinho humilde, onde a gente sabe que a gente já discutiu que a pessoa às vezes não está mentindo. Mas aquilo na cabeça dela é uma verdade mesmo sem ser verdade.
Sim, aí não precisa estar mentindo. Ele é o cérebro, isso, né? Preenche
o cara não
lacuna,
tem a intenção, né? O cara não tem a intenção de mentir.
Sim,
ele
sim.
Não é um mentiroso.
Sim.
A gente não conhece a pessoa dele, então lembrando que a gente não está fazendo nenhum julgamento de valor das pessoas aqui envolvidas.
Sim.
Né? A gente está imaginando o que pode ter acontecido, até porque a gente só tem isso para fazer, que teorizar, imaginar aqui. Entendeu? Então, assim, não estou dizendo... A pessoa, às vezes, não está mentindo, mas ela pode ter completado aquela história com uma fantasia que o próprio cérebro criou, né? A própria cabeça criou.
Então, uma lacuna, assim, né, cara, que fica...
Essa parte, para mim, fica embaçado, entendeu? A parte de que os dois viram a mesma coisa em termos de ter visto a luz, ter visto a nave, essa parte é uma parte que, para mim, eu fico arrepiadão. Entendeu? Porque quando é um viu, saiu correndo, o outro fica olhando e falando, cara, esse cara tá com algum problema, entendeu? Imagina se fosse aqui, nós dois, vamos sair caçar pato aqui em Cascavel. Aqui em Cascavel é mais fácil a gente sair caçar capivara.
Capivara, pô, não precisa nem caçar, é só abrir a porta do carro ali no lago, elas entram.
Aí, do nada, você sai correndo, Eu vou ficar te olhando e falando, vai... Leitinho ficou doido. Aí daqui a pouco você me volta com coisa, você não viu a luz, não sei o quê. Eu vou falar, Cleiton, para, né?
Aí é complicado.
Tem nada.
É,
você tá, cara, tô complicado. Agora, se nós dois irmos correndo, É porque, cara, alguma coisa tinha. No mínimo, alguma coisa tinha.
O bicho
estranho,
pegou.
Porque ninguém toma essa, essa... Você não vai tomar essa decisão instantânea do nada, né? Duas pessoas ao mesmo tempo. Corre, perna pra quem te quero.
É, duas pessoas não é complicado.
A não ser que você tinha ali algum, sei lá, algum perigo iminente, sei lá, um animal, um cachorro grande, um lobo, né? Nem sei se tem lobo nessa região aí, então sei o quê, uma onça, alguma coisa do tipo. Eu confesso que não conheço, tá? Qual que é, se esses animais são de incidência nessa região ali, tal, sei o quê. Mas aqui no sul tem. É possível que você esteja aqui na beira do rio e daqui a pouco aparece uma onça e aí perna pra quem te quer.
Sim.
Né? Então,
aqui
não
em Cascavel
sei.
De vez em quando aparece uma, né, cara?
É, aqui aparece, de vez em quando aparece uma no meio da cidade.
É.
Que é uma beleza, né? Que é uma maravilha. Espero que apareça mais vezes, inclusive. Animais. Né? Bom, enfim, isso aí é outra discussão.
Whatever.
Mas, eu, pra te falar bem a verdade, assim, eu entre... Como a gente não pode ficar na muretinha,
sim,
eu ficaria. Esse é um episódio que eu ficaria
na
bem na muretinha. Mas eu ia ficar, porque eu tenho um pedação que eu acredito. E tem um
e
pedação
pedaço
ali
que
eu
suspeito.
Que eu falo, ah, não sei se preenche o meu coraçãozinho aqui de alegria com esse pedaço. Então, para não ficar na mureta, eu vou ficar no non-believer nesse caso aqui. Entendeu?
Dudu
aí
é non-believer.
É, eu vou ficar no non-believer, porque... Mas... No fundo, ouvinte, eu tô na mureta, tá? Mas, como vocês sabem, a regra é que se eu tiver na mureta, eu pago cerveja. E eu tô numa fase que eu não tô podendo pagar nada. Então,
não
eu vou ficar
pode.
No non-believer.
Não pode pagar cerveja, não
Mas
pode.
No seu coração você entendeu, né? Você entendeu o que eu quis dizer.
É um sim, não e um não talvez.
E você, Cleiton, justifique o porquê que você é believer. Vai.
Cara, eu sou believer primeiro assim, né? Eu sou believer quase que
é
total.
É massa que eu já te dei o seu voto,
sim,
como
eu sou,
se eu não soubesse.
Eu sou believer quase que total em todas as coisas, quase.
Ah, você é.
Mas nesse caso aí, o que que acontece? A gente tem... É óbvio que tem alguns pontos que pra mim também são vazios, mas aí eu lembro, sabe de quem? Do Jacques Vallée, que o pessoal do Hangar 18 falava bastante, gostava muito dele. Eu confesso que eu não sou muito fã das teorias dele, mas uma coisa que é interessante é você mostra ao objeto de estudo aquilo que você quer, você manipula. Então aí você fala, o que você está fazendo? Não, estou procurando os copos de um amigo meu que vivia aqui, isso aqui é... Mas não é o que eles querem fazer, entendeu? Então eu posso entender que pode ser isso também, pode acontecer isso. Entendeu? Então é uma coisa, né, que eu uso como uma justificativa para o meu believermento, entendeu? Então, assim, eu sou believer, eu acho que tem coisas assim que... Esses caras, eles nunca falam a verdade. Para mim é simples, nunca falam a verdade. Porque, pô, por cara vir aqui, velho, aí a gente fala, né, de questão de ética. Os caras não têm ética. A ética deles é diferente da nossa. Porque pro cara vir aqui, o cara tá ali sentado, tá conversando, o cara vai lá, joga uma luz, bum, pega ele. Ele não quer nem saber de você, então... É aquilo que você falou, né? Aquela bolha é pra proteger quem? É pra proteger o cientista, entendeu? Então, assim, eles não têm. A ética é diferente, a moral é diferente nesses dois âmbitos. Então, o que acontece? O que vocês estão fazendo aqui? Não, esquenta, que é o negócio seguinte. Aqui tinha uma cidade aqui, o nome era Ratanabá, a gente morava aqui e tudo, fazia churrasco direto, aquele negócio todo.
É, até porque a gente sempre, pelo menos eu sempre penso, né? Isso é uma coisa que nas discussões de quem acredita em alienígena e quem não acredita, esse é um artifício, um argumento muito bom para quem não acredita em ET. Que é assim, cara, os caras atravessam a galáxia, eles têm a tecnologia para fazer isso. Para pegar isso aqui, dominar esse planeta aqui, é assim, ó.
Alguns segundos.
Dois segundos. Entendeu? E aí, pô. Os caras vão se deixar levar por uma bobeirinha, não sei o quê. É tipo que nem assim, as luzes, né? As naves que tem luzes. Pô, os caras atravessam a galáxia e não conseguem fazer uma nave que desliga a lâmpada, velho. Sei lá.
É
tem alguns argumentos que eu tenho que dizer que
é
realmente...
Difícil, é difícil.
Pô, é complicado, mano.
Sim.
É complicado. Aí depois os caras ficam bravos, né? Tipo, tem uma galera que fica, pô, ah, mas eles estão desacreditando da ufologia. Não é, pô. Tem coisa que a gente tem que parar e pensar um pouco e ponderar, né? Que tem argumentos pros dois lados.
Sim. E aí, assim, bom, eu acredito, sou livre, esse é um dos motivos, né, que eles manipulam mesmo. Outro motivo, cara, é o tipo de pessoa que faz o relato. Então, eu acredito que não há nada em que se ganhar, até mesmo o cara sendo militar, né, velho, não há nada em que se ganhar. Contando uma lorota, espalhando... Um caso de abdução na década de 90 era coisa de louco. Hoje já, a sociedade já está mais maleável. Hoje a sociedade está mais maleável.
Mas na década... não sei, né?
Não, já está muito mais que era, né, Dudu?
Muito
mais do que era.
Eu tenho minhas teorias sobre a humanidade depois da internet. Mas eu não vou entrar no caso aqui.
Então, assim, mas ok. Né? Ok, que seja. Eu acredito, eu boto uma fé, é um caso muito interessante. A pena é que nós temos sempre poucos objetos de estudo. Você tem pouco material, né? Porque é um contato muito rápido, é sempre uma coisa assim, e a gente nunca tem. Mas que é sensacional é, porque você imagina. Existiram outras humanidades? Existiram? Não. Então cada civilização tem uma teoria, cada civilização tem um mito da criação. É um negócio sensacional, cara, eu viajo muito nisso. Então eu acho muito interessante.
Quem gosta de ufologia geralmente está com a cabeça aberta. Isso que é o grande rolê do podcast, desse podcast aqui. Não. Sim. É chegar numa verdade absoluta, é conversar sobre as possibilidades, né? Lógico, nunca ignorando a ciência.
Sim.
Entendeu? Das coisas que a gente conhece, porque diferente, a gente não fica aqui levantando e idolatrando coisas assim, raças alienígenas. Pergunta pra gente quais são as raças alienígenas. A minha resposta é, cara, não tem, entendeu? Tipo, porque você não tem uma comprovação de nenhuma delas.
Sim.
O que existem são, por exemplo, o padrinho, né, nosso querido Thiago, ele tem um livro dele de raça alienígena baseado em relatos de pessoas.
Isso aí, é bem claro, ele deixa bem claro.
Em nenhum momento ele tá dizendo que essa raça existe, né? Por exemplo, os Greys. É o que ele tem a maior incidência. Eles existem? Não sei.
E ele vai fazer
É do caramba pensar que eles existem? Pra mim é. Pra mim é do caralho. Entendeu? Tipo, pô, pensar que existe uma outra raça. Pra mim é. Eu acho muito mais legal imaginar que tem outra civilização do que imaginar que a gente tá sozinho. Eu acho até assustador. Mas
todo
é
esse minha. Universo, né, velho?
Pois é, mas aí é a minha modesta opinião. Tem gente que vai achar o contrário. Né? Tem gente que vai se apegar nisso na religião. E assim a gente vai discutir. A gente quer discutir. A gente. Sim. Gosta disso. Dessa discussãozinha com a cabecinha aberta, sem ofender o coleguinha. Né? Pra ofender o coleguinha até pode, mas é microfone desligado.
É, não, tem que ser bullying raiz, né? Bullying art.
É, bullying raiz. Não,
bullying art.
É outra coisa. É.
Então, mas assim, é eu boto uma fé, eu acredito, eu acho muito legal, um caso muito interessante.
Bom.
Né? E, cara, eu sou totalmente believer. Até mesmo nessa questão, quando eles falam que os seres humanos estão tentando chegar ao planeta deles. A gente sabe, né? Inclusive qualquer hora a gente vai fazer um episódio sobre viagens a outros planetas aí. A gente já está na agulha já aí, né, Dudu? Então qualquer hora a gente vai fazer um episódio sobre isso. E eu acho muito interessante e não duvido, sinceramente,
que se tem essas informações. Tá querendo chegar no planeta dele, então eles moram em Marte, né? Porque o mais próximo que a gente tá para chegar em algum outro planeta é Marte.
Que a gente sabe, né?
É, mas ué, que máquina que a gente conhece que dá pra levar um humano pra outro planeta?
Então, mas é aí que eu tô falando, é que a gente sabe, né? Que nós sabemos, nós, como eu falo, o povão, né?
Ah, tá, você tá falando que de repente pode ter uma organização. Sim. Aí que sabe...
eu não digo organização, eu digo país. Ah, tipo, sim. Os russos, os estadunidenses, os caras têm muita informação. Quando eles soltam, ó, tem um objeto voador não identificado, em sendo verdade, eles têm muita informação que eles não soltaram e nem vão soltar, e ponto. Isso é geopolítica, entendeu?
É, não. Nisso você tem razão, mas geralmente...
Então, assim, eu não duvido, quando... é o que eu falo, eu não duvido.
É, mas geralmente quando você tem uma tecnologia muito fudidona dessa aí, a primeira coisa que você tem, que você quer, é espalhar.
Mas você vai mostrar
pra quê? Justamente...
Quê?
Mas é aí é que tá. Pra é quê? Justamente pro coleguinha do lado, o coleguinha que você tá brigandinho, pra você falar assim... Cara, olha o que eu posso fazer.
Então,
eu
Dudu, posso fazer então, isso. Mas isso aí você faz com arma de destruição. Mais? Isso aí você faz com arma de destruição.
Mas
agora,
aí...
uma viagem com salto temporal, é bom. Mas isso é discussão para outro.
É, mas aí viagem com salto temporal, aí eu já...
Então, isso é uma discussão...
Já não acredito que...
É, eu, assim, eu não acredito, mas não desacredito que possa já ter sido feito algum experimento que possa já saberem de alguma coisa. Eu não desacredito disso. Entendeu?
Pode ser, pode
Eu não acredito que agora a gente tem salto temporal, não acredito nisso agora.
Sim.
Mas eu não desacredito que tenha sido feito algum experimento, que já tenha chegado a alguma conclusão. Eu não, isso eu não acredito, não.
Tem. Mas, faz sentido.
Você, mas ok.
De vez em quando você manda bem, menino Clay.
De vez em nunca. Mas vamos lá então, Dudu, dá o teu abraço final pra galera aí, tuas considerações finais e vamos embora sem o Evandro.
Ufologia de Quintal.
Mandar um abraço pra todo mundo que mandou mensaginha pra gente aí no Telegram, também lá no Instagram, né? Falando aqui, praticamente ofendendo a gente por a gente ter voltado. Falando, poxa, não era pra vocês ter feito isso. Problema de vocês, a gente voltou, certo? Como de praxe, já vamos deixar claro pra vocês que os programas não serão necessariamente semanais. Tá? Por toda uma questão de somos pobres,
a logística,
então não,
né,
temos necessariamente agenda para toda semana e não ganhamos absolutamente nada nesse humilde podcast, absolutamente nada, a não ser a satisfação de quando você manda uma mensaginha e fala, pô, gostei desse episódio, pá, não gostei, então, seu canalha, mandem mensagens pra gente, que isso é a nossa forma de pagamento, tá, seus bonitinhos. Um abraço pra vocês, se cuidem, boa semana. E você sabe que você tem que mandar mensagem. Um abraço. Fui.
É isso aí, então, gente. Só me resta dizer, então, né? Muito obrigado por vocês que estão nos ouvindo. E uma forma de você ajudar a gente é espalhar a palavra do Ufologia de Quintal. Então manda para aquele seu amiguinho lá que gosta de ufologia. Manda para aquele seu amiguinho chato que você não gosta também para ele ouvir, né? Dá uma força ali para nós e espalha a Ufologia de Quintal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um beijo nos seus corações e, como nós sempre dissemos, quem procura, acha.